Pode.
Doutor Neilton, por favor.
Agradeço a exposição do ministro Ricardo Barros, da Saúde, e concedo a palavra ao autor do requerimento, senador Humberto Costa, por 5 minutos, em satan do relator, 10 minutos, do relator, do autor do requerimento.
Obrigado,
de acordo com o regimento.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor ministro Ricardo Barros, em verdade, apresentamos esse requerimento para que fosse feita essa audiência pública, sim, com base em alguns fatos que geraram preocupação, não apenas entre os senadores, os parlamentares, mas entre os diversos atores da área da saúde, envolvendo, assim, usuários, gestores municipais, estaduais, profissionais da área de saúde, enfim. E, de certa forma, essa preocupação advém do fato de que alguns temas que, no nosso ponto de vista, já foram inteiramente superados nos debates que travamos há décadas, retornam com uma força, é natural, geralmente quando a gente se senta naquela cadeira de ministro e compõe uma nova equipe, essa equipe, o próprio ministro, imaginam que aqueles problemas com os quais ele está se defrontando são problemas que não são de fácil, são de fácil solução, eu diria assim. O primeiro deles, ministro, é que nós estamos debatendo há décadas o tema do financiamento da saúde. É verdade que ainda existem problemas de gestão no Sistema Único de Saúde, esses problemas precisam ser superados, mas é um consenso absoluto entre todos aqueles que estudam não só o sistema de saúde brasileiro, mas os sistemas de saúde de um modo geral, de que nós temos um grave problema de subfinanciamento. E não é por acaso que o próprio Congresso Nacional já teve decisões importantes em relação a isso. Primeira aprovação da Emenda Constitucional 29, depois a luta pelo seu cumprimento, depois a luta pela regulamentação, que também foi feita. E agora, mais recentemente, na Câmara, quase que por unanimidade, foi aprovada uma PEC, que é a número 1 de 2015, que amplia a destinação de recursos para a saúde em relação àquela lei complementar que regulamentou a Emenda 29. Então, nos causa preocupação a gente ouvir uma ênfase muito grande de que o problema está mais concentrado na questão da gestão, ou está principalmente concentrado na questão da gestão. E se soma a isso, ministro, o fato de que recentemente o governo interino mandou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, a 241, que procura estabelecer uma limitação de gastos públicos. Naturalmente que todos nós concordamos que deva haver uma limitação de gastos, é importante trabalhar em cima da restrição de gastos e não do endividamento para que nós possamos ter o equilíbrio fiscal necessário. Porém, não se pode tratar o pagamento de diárias, de passagens aéreas ou de custeio da máquina com políticas públicas que são absolutamente essenciais e que têm um custo crescente. Ora, se nós estabelecemos um limite ao crescimento dos recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social, à inflação do ano anterior, nós estamos desconhecendo que nascem novas pessoas que precisam de cuidados em saúde, em educação, em assistência social. As pessoas vão envelhecendo e, com isso, elas vão também adoecendo por problemas que carecem de um enfoque cada vez mais complexo e mais caro, e nós mantermos o crescimento real igual a zero, fazendo a correção tão somente pela inflação, vai levar rapidamente a um processo de esgotamento desse sistema. Só para se ter uma ideia, dos cálculos que eu vi feitos pelo aquele Focus do Banco Central, isso representaria, por exemplo, em 2017, uma perda de 4,9 bilhões. Em 2018, de 8,6 bilhões. E nós estamos aí brigando por alguns bilhões hoje para tentar cumprir aquele mínimo essencial. A tendência, então, é que esse sistema, em algum momento, e Vossa Excelência tem uma qualidade que outros não tiveram, que é a de ser franco. Vossa Excelência diz claramente que praticamente nós vamos focar nos pobres nesse sistema. E vamos aí ter um crescimento dos planos de saúde, inclusive com essa última colocação da parte de Vossa Excelência, de que é necessário ter planos de saúde populares. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa: como Vossa Excelência encara o problema do financiamento da saúde? Se Vossa Excelência reafirma tudo o que disse até agora. Segundo, em que modelo Vossa Excelência se inspira quando fala do tamanho do SUS, de que o SUS seria muito grande? Em que modelos inspiraria a visão de Vossa Excelência sobre o que deve ser o Sistema Único de Saúde? Como entende o cumprimento dos princípios constitucionais da universalidade, da integralidade e da gratuidade? A outra questão que eu gostaria de perguntar diz respeito ao Mais Médicos. Inclusive, Vossa Excelência esteve ontem na reunião da MP, não é? O representante do Ministério aqui que falou também estava muito sintonizado com o que nós pensamos, mas há informações de que o quadro hoje do Mais Médicos não está completo. Não sei se é dado que Vossa Excelência mantém a posição de que todos deveriam se submeter ao Revalida, porque isso tem implicações, eu posso falar depois. Quero dizer que essa ideia de avançarmos numa proposição para esse grave processo de judicialização é positiva. Acho que essa ideia de constituir varas únicas para julgamento dos pedidos judiciais de atendimento em saúde, de medicamentos, enfim, me parece ser uma ideia interessante. Outra coisa, ministro, é que todos aqueles que têm estudado o Sistema Único de Saúde e trabalham nele entendem que nós temos hoje alguns gargalos importantes e que são importantes, inclusive para a falta de legitimidade que o sistema tem. O mesmo sistema que garante atendimento integral a quem tem AIDS, hepatite C, doenças as mais raras e as mais caras do mundo para se tratar, é um sistema que não é reconhecido por isso, mas que é encarado pelo fato das filas nas emergências, da demora para fazer um exame especializado. A presidenta Dilma lançou, ainda em 2011, a ideia do programa Mais Especialidades com esse objetivo. Qual é a visão de Vossa Excelência sobre isso, né? E, por último, eu quero realmente manifestar a minha forte preocupação com esse debate do sistema suplementar. Eu acho que o sistema suplementar, ele precisa existir, ele precisa estar cada vez mais integrado do ponto de vista das suas ações com o Sistema Único de Saúde. Nós devemos pensar, inclusive, uma ação mais do que suplementar, em alguns aspectos complementar, porque esse sistema, ele se beneficia duplamente do Sistema Único de Saúde, e eu creio que Vossa Excelência sabe muito bem disso. Se beneficia porque existe a renúncia fiscal que permite que as pessoas possam abater do seu imposto de renda integralmente os gastos com saúde suplementar, e segundo, porque a legislação que trata do funcionamento dos planos e seguros de saúde, ela permite uma cobertura fragmentada da ação desses planos, e como tal, o SUS é que complementa quem só tem, por exemplo, um plano ambulatorial, ou quem só tem somente um plano, vou terminar, presidente, quem só tem um plano hospitalar, e mesmo dentro do ambulatorial e do hospitalar, aquilo que a cobertura não está garantida, é o SUS que faz. Então, já há um processo de favorecimento a esses planos. Se nós vamos marchar para termos planos mais fragmentados, planos de saúde popular, planos que você paga menos, mas tem menos atenção por parte desses planos de saúde, eu acho que nós vamos caminhar primeiro para algo que pode ter certeza, Vossa Excelência, por melhor que seja a intenção de Vossa Excelência, eu tenho certeza que é algo que não vai se consolidar. A resistência que Vossa Excelência vai enfrentar em relação a isso, sem dúvida, será muito forte, muito importante. E segundo, que ao invés de nós melhorarmos, nós vamos decrescer na qualidade da prestação da assistência à saúde da nossa população. Então, eu agradeço, presidente, pela tolerância de Vossa Excelência e aguardo para ouvir posteriormente as colocações.
Com a palavra, senhor ministro Ricardo Barros.
Eu vou responder ao senador Humberto Costa, primeiro agradecendo a oportunidade da sua convocação e tornada em convite, que me permite estar aqui hoje nesse diálogo com meus colegas parlamentares. Dizer que quero reiterar o meu compromisso com a universalidade, com a integralidade da atenção à saúde, com a intersetorialidade e também com a defesa dos desafios permanentes que temos no SUS. E esta é a nossa missão, mas repito que estamos no Ministério da Saúde, dos brasileiros todos, não só dos brasileiros do SUS. Então é preciso que haja a visão holística da situação e que nós possamos aproveitar a oportunidade de que toda a sociedade contribua para o aperfeiçoamento do SUS como modelo de gestão universal. O presidente Itamar Franco, senador Humberto Costa, ele decidiu, lá quando era presidente da República, retirar dos 30% de recursos da Seguridade que foram concebidos para o financiamento do SUS, 10% para o financiamento da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Então, desde então, o SUS perdeu um terço do seu financiamento. Então, desde sempre, nós tivemos que repensar o modelo, né, e conviver com essa falta de recursos que decorreu da retirada de 10% dos recursos da Seguridade, que completariam os 30% da saúde, para o atendimento da aposentadoria do trabalhador rural. Então, é um problema histórico que a gente administra, porque foi uma decisão tomada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional. Fui relator do orçamento, tive o privilégio de manter os recursos da saúde por ação da Frente Parlamentar da Saúde, dos parlamentares ligados ao setor. Portanto, nós recompusemos todos os valores da saúde, colocamos uma emenda de 500 milhões só para cuidar de Zika e estamos com uma referência muito importante do Brasil como, vamos dizer assim, um precursor das informações, do relacionamento da Zika com microcefalia e das pesquisas que decorrem deste processo. O senhor falou da gestão, eu de fato reputo que gestão é fundamental. Nós não gastamos bem os recursos da saúde. É visível o mau uso dos recursos da saúde. Não só da saúde, em outras áreas do governo também, mas eu sou ministro da Saúde. Então, enquanto nós não utilizarmos bem os recursos que temos, pedir mais não me parece a missão adequada. Eu prefiro arrumar a casa primeiro, garantir que tudo que está sendo gasto seja bem gasto, com a melhor qualidade possível, o melhor retorno à população possível, e aí vamos buscar novas fontes de financiamento para aquilo que se apresentar necessário. A PEC 241 não afeta os interesses da saúde. Basta ler o texto na sua integralidade, ela, como está proposta, não afeta os interesses da saúde dos brasileiros. O senhor falou dos recursos que nós temos aí, nós temos 300 bilhões de juros ao ano que não pagamos há 4 anos, que estamos fazendo déficit fiscal primário. Nós temos 300 bilhões de renúncia fiscal que o país, né, patrocina para diversos segmentos da sociedade e que, comparados aos 110 bilhões que gastamos em saúde, parece que a saúde não tem o financiamento adequado. Mas é o maior orçamento da União, né? O problema fiscal que nós temos é com previdência, que vem de forma exponencial consumindo os recursos arrecadados. Já estamos em praticamente 50% do que é arrecadado no Brasil só para pagamento de previdência. Então, a questão fiscal deve ser discutida com os ministros da área econômica. Eu vou me ater à questão da saúde, que é o meu compromisso assumido com o presidente Temer e com os brasileiros. Então, o senhor perguntou dos nossos compromissos, que eu já reafirmei, com a integralidade, com a universalidade e também com a intersetorialidade da saúde. Aquela afirmação que foi publicada na Folha de São Paulo, quem leu a entrevista sabe que eu não falei aquilo. Aquilo foi uma manchete para poder criar um fato, mas bastava ler a entrevista que está publicada no próprio jornal, fica claro que eu não me referi ao redimensionamento do SUS. O SUS é um grande desafio para nós todos brasileiros. A gratuidade, ela é garantida pela Constituição e pela universalidade, mas isso não é um mandamento necessário. É um mandamento que nós cumprimos na medida de que as pessoas precisem desse atendimento gratuito. Agora, a porta de entrada de muitos dos serviços de saúde são as estruturas públicas. Então, quando quem tem o convênio dá entrada na estrutura pública, esse atendimento precisa ser ressarcido. Até porque, como o senhor mesmo disse, há incentivo fiscal para os planos de saúde. Portanto, quem está pagando parte disso é a própria renúncia fiscal e é o próprio Tesouro. E nada mais justo que ele possa se ressarcir desses atendimentos que são praticados. Então, eu quero reiterar o apoio que faço aos senhores parlamentares para as alterações legislativas que nos permitam equilibrar e recuperar esses recursos em relação ao sistema suplementar. A questão dos gargalos, as filas, muitos municípios têm fila controlada por uma ação de telemarketing, de fila controlada pelo sistema já de prontuário eletrônico e de sistemas de informática mais avançados. Existem alguns municípios no Brasil que não têm mais filas, né? As pessoas vão em horários agendados. Existe, na questão dos exames que são solicitados, exames de especialidades, aí eu diria assim, a falta de resolutividade da atenção básica decorre também de uma cultura do brasileiro que acha que, se não sair da consulta médica sem uma receita ou sem um pedido de exame, ele não foi atendido, né? É uma cultura do povo brasileiro, e isso acaba provocando esses 50% de exames que não são retirados depois que a pessoa não tem mais nenhum sintoma daquilo, não se interessa em buscar o exame, e 80% dos exames com resultado normal. Então, precisamos educar a nossa população de que o médico tem que fazer a anamnese, como eu digo no popular, tem que apalpar o cliente, né? Tem que fazer o seu diagnóstico sem ficar recorrendo a outros recursos que muitas vezes não são necessários e que são eventualmente solicitados ou para por insistência do próprio usuário do sistema ou por uma, vamos dizer, por uma acomodação do profissional que quer ter um apoio para fazer o seu diagnóstico. De qualquer forma, o prontuário eletrônico vai permitir que cada cidadão, quando chegue à unidade de saúde, tenha a sua ficha pronta, publicada na tela do computador do médico que vai consultá-lo. E aí, o seu último exame de sangue, as suas radiografias, o seu histórico de saúde estará lá presente, e isso vai evitar, evidentemente, a repetição de solicitação de exames para informações que já são, já foram patrocinadas pelo poder público para aquele cidadão e que apenas tem que estar disponíveis para a consulta do médico que vai consultá-lo. Também porque evitará a repetição de consultas e a repetição de medicamentos que ele busca eventualmente em um, outro e outro posto de saúde, e é consultado de novo e é dado medicamento de novo, né, por falta de controle e de informação sistematizada. Então eram essas as respostas. Quanto à saúde suplementar, eu já falei, ela é complementar ao SUS, né? Essa forma de trabalhar, o senhor, vou responder a várias outras perguntas, eu farei aqui, quem já me viu, né, estou há 20 anos aqui na casa, eu sou franco, né, falo o que penso, ouço o que tenho que ouvir e as decisões serão tomadas sempre pactuadas, senhor presidente, com os prestadores de serviço, com os prefeitos que praticam as ações de saúde lá na ponta e com os profissionais de saúde. Não adianta o Ministério tomar uma decisão que não esteja acordada entre aqueles que vão praticar, porque nós não prestamos o serviço, nós definimos a política de saúde. Então, quem vai prestar o serviço na ponta tem que estar de acordo com as decisões tomadas e será esse o nosso formato de discussão da saúde brasileira, sempre pactuando com todos os setores envolvidos.